Fala aí, galera ligada no Resenha Monstra. Está começando a 38ª edição desse programa absolutamente espetacular. Você começa a pensar, cara, aonde vai chegar esse programa? Já somos a maior audiência do YouTube, trending topics do Twitter, porque hoje temos a incomparável presença deste que é o melhor repórter futebolístico da história da humanidade brasileira, Renato Cury. Uma salva de palmas para ele! Sensacional!
Uma grande
eu adoro que você fala isso para todos os convidados, cara. Você
longe tem
cara
de mim, cara de pau. Longe de mim, Renato. Que isso?
Foi especial essa.
Mauro Naves, Marcos Uchoa são meninos perto de você, cara. Isso?
Tá certo. Tudo bem, Diego? Diegos pô, e Duda, muito boa noite para vocês.
Tudo bem contigo, cara? Que prazer
poder conversar com
você e obrigado pela moral, viu?
Que isso, pô, tamo junto. Vambora.
Vamos que vamos. Aqui agradecer também ao nosso querido Renan Fiuza, nosso parceiro, né? Que nos ajudou aí a convidar o Renato. Brigadão, Renan, se você estiver assistindo aí a gente. Valeu pela força. E, Renato, antes de mais nada, eu quero te perguntar o seguinte, cara. Existem muitas mensagens aí fazendo elucubrações de quem será que Renato Cury torce, que é a pergunta que todo mundo faz. Eu não vou perguntar isso, porque tá longe do meu escopo querer saber o seu clube, mas parece que há controvérsias. Tem gente que pode saber isso daí, é isso, Renato?
Cara, tem muita gente que sabe, na verdade, né? Tem muita gente que sabe. Aliás, isso é curioso, que é o seguinte, no meio, né, no meio jornalístico, a gente sabe o time de todo mundo, né? Os jornalistas sabem os times de outros jornalistas, e é até curioso, porque muita gente imagina que a gente não divulgue nossos times de infância, muito mais por uma questão editorial, né? De acharem que a gente é clubista ou em determinado momento que a gente puxou sardinha para o nosso clube. E não é verdade, viu? Por incrível que pareça. A principal razão de a gente não revelar o clube é muito mais por segurança do que por qualquer outra coisa. Porque, cara, infelizmente a gente vive numa sociedade que não é civilizada o suficiente para respeitar o profissional de uma forma geral, né? E acontece muito do torcedor em determinado momento de frustração, enfim, querer encontrar um culpado, um bode expiatório, e muitas vezes sobra para o jornalista que está ali fazendo a função dele, trabalhando e tal. É muito mais por isso do que por uma questão editorial, por incrível que pareça.
Pois é, e aí você, até estendendo essa pergunta, é claro que assim, eu realmente, é uma curiosidade de todo mundo saber quem as pessoas na comunicação torcem, mas eu acho que é bem pouco relevante, porque na maioria dos casos, assim, salvo algumas exceções injustificadas, essas exceções, como, por exemplo, o Neto, né, o craque Neto e tal, que usa disso como um potencial mercado para ele, por exemplo, como vários outros, eu lembrei dele agora, eu acho que é irrelevante, porque não muda o trabalho do repórter especificamente, né, vocês estão ali para dar notícia, né.
Pois é, cara, pois é, eu fiz na última quarta-feira, né, eu fiz para o Sport TV o clássico Corinthians e Palmeiras. Cara, vocês acreditam que tem gente que vem no direct message do Instagram que eu nunca vi na vida, o cara nunca me viu na vida, e o cara xinga, o cara, porra, te chama de parcial, de jornalista de merda para baixo, assim, e o cara, é muito louco isso, porque o cara realmente... E no caso ali, cara... Nenhum dos dois times é o meu time de infância. Então, assim... E o cara, ele precisa achar um bode expiatório para eventual frustração dele ali. É muito louco, cara. Eu fico... Não tem outra palavra para eu falar para vocês, cara. Eu fico chateado, de verdade, assim. Não é uma coisa que afeta o meu dia, não é uma coisa que me deixa preocupado nem nada. Mas eu fico chateado, cara, porque a gente chegou ao ponto do ódio, do desrespeito do cara vir na minha rede social, que ela é muito mais uma rede social pessoal do que profissional. Eu uso muito mais o meu Instagram de forma pessoal do que profissional. E o cara que não te conhece vem lá e te agride gratuitamente, né, cara? Eu acho que é triste, assim. Eu fico triste, sinceramente.
Mas não chega a te abalar, assim, apesar da tristeza de você pensar que uma sociedade se comporta assim, não chega a te abalar, de fato, né? Ao ponto de ficar triste e tal, ou não?
Não chega a me abalar. Eu fico triste assim de um modo geral, né? Porque eu já em várias vezes no estádio, assim, trabalhando em transmissão, já tive a infelicidade de ver colegas minhas, mulheres, sendo xingada de tudo quanto é nome. Isso de fato me deixa chateado, porque é um desrespeito ao ser humano, né, cara? Então, assim, eu particularmente fico chateado pensando em sociedade de uma forma geral, sem querer ser filosófico aqui, porque o papo nem é para esse caminho. Aqui a gente vai trocar ideia, dar risada e tal. Eu fico muito mais chateado assim por esse ponto, cara. Eu tive Twitter durante um momento e eu acho, para mim ali era uma perda de vida. O Twitter é uma ferramenta sensacional, sobretudo para quem é jornalista, tem muita informação importante ali. Mas, cara, eu via tanta gente que não me conhece, me xingando, me julgando, ou não só a mim, né? Porque eu tinha poucos seguidores, mas comparado com outros seguidores. E, cara, realmente não é o ambiente, ainda que virtual, que eu gosto de conviver, sinceramente, né? Porque eu acho que não é assim que a gente vai para frente. E aí eu saí ali do Twitter. Mas continuo no meu Instagram e de vez em quando recebo mensagem mal educada, mas isso é muito pequeno, na verdade. Mais frustrante mesmo é quando você é ameaçado ao chegar num estádio, quando cospem em você, quando arremessam coisa em você, quando xingam uma mulher, uma companheira tua de trabalho, que é casada, que tem filho. Isso é realmente muito triste e infelizmente acontece nos estádios.
Isso deve ser
Detestável, né?
foda, né? Pois
É,
é. É. Diegão, já que você falou aí, vai lá, meu São Paulino, querido. Mande a sua pergunta pro Renato.
Ô,
Vamos lá,
Renato, boa
Diegão. O que
noite.
que manda,
Mais uma
moleque?
vez. Cara, você cobriu muito tempo o Santos, né? Assim, direto. E queria saber qual o time mais chato de cobrir? Assim, por parte da torcida, dos dirigentes ali no CT, dos jogadores. Qual o time mais complicado? São Paulo,
Cara,
Corinthians ou Santos? Ou
então,
Palmeiras?
na verdade, Diego, isso é muito cíclico, cara, por incrível que pareça, assim, né? Pra gente é chato cobrir um clube quando a gente não tem muito espaço. O que que é isso? Quando você tem um treinador que tem uma filosofia de trabalhar majoritariamente com treinos fechados, né? Então, o Palmeiras do Filipão, por exemplo, era complicado para trabalhar porque a maioria dos treinos era fechado. Houve um tempo em que a gente não podia fazer entrevistas exclusivas, né? E não a TV Globo, né? Nenhuma emissora, nenhum jornal, ninguém fazia entrevista exclusiva com os jogadores. E aí fica aquela cobertura meio protocolar, né? Uma cobertura meio chata que você só pode fazer pergunta em coletiva, né? Porque o que que acontece? Quando você faz uma. Qual que é a vantagem de uma entrevista exclusiva, né? O cara, quando ele tá numa sala de coletiva, ele tá ali, cara, puta, como se tivesse 20 armas apontadas para ele, que são os 20
Dá para
repórteres
reparar.
que estão ali. O cara tá, meu, porra,
É.
sentado atrás de uma bancada com o microfone na frente e 30 negros do outro lado, entendeu? É comum que o cara se sinta ali.
Acuado, né?
Desconfortável,
Então,
acuado, boa, Diego, acuado. E aí, quando você vai para uma entrevista exclusiva, normalmente você não tem nenhum microfone, você coloca aquele microfone de lapela, né? Você coloca aqui no cara e tal, e ali antes do começo da entrevista você vai trocando uma ideia, vai descontraindo, e aí, pô, o papo, né, flui de uma maneira mais fluida mesmo e menos respostas prontas, né? Em coletivo é muito resposta pronta. Então, o Santos do São Paulo, ele também, cara, era chato de cobrir. Era 10 minutos de aquecimento e aí você não pode fazer mais nada, entendeu? Então, assim, não tem um clube que seja mais chato ou mais legal de cobrir. Tem trabalhos, né? Tem técnicos que fazem trabalhos mais fechados e técnicos que fazem trabalhos menos fechados. Assim que eu lembro mais recentemente, assim, os treinos do Sampaoli, todos de portão fechado, todos, sem exceção. Filipão também, a maior parte treino fechado. Eu acho que só assim, cara. O São Paulo abre pelo menos uma, duas vezes na semana. Não abre todo dia, mas abre pelo menos uma, duas vezes na semana. Óbvio que você não vê o treino pré-jogo que você não vê, mas você consegue vir e mexe ver treino de finalização. E aí você tem, pô, pelo menos um pouquinho mais de informação, né? Você vê como o Pato tá treinando finalização, você vê como o Pablo tá, como o Anthony estava, e aí você consegue ter um pouquinho mais de embasamento, né? Se você não assistir nada, fica muito difícil.
Bah, e cara, você tava falando em cima disso aí, e que é a questão
Legal.
de qual é o melhor, de qual é o pior ambiente. Mas você ficou muito tempo no Santos, né? Você chegou a trabalhar. Não sei se você era repórter da TV Tribuna ou já era repórter da TV Globo e cobria o Santos, mas na prática isso não faz diferença. Mas você sentiu uma aproximação maior com o Santos por conta disso ou não? Para você era o trabalho e é indiferente qualquer clube, onde tiver que ir, vai ir, não tem uma grande, um melhor ou pior relacionamento, ou sei lá, gostar mais ou menos de algum lugar.
Cara, eu sempre gostei de cobrir o Santos. Sempre gostei. Cobri o Santos por 6 anos e gostei porque eu sempre fui muito respeitado lá dentro, pelos jogadores, pelos profissionais de imprensa. E de um modo geral, sempre fui muito respeitado, pela torcida. E quando você cobre muito tempo um clube, o repórter fica com um receio de ficar estigmatizado, assim, né? Ah, o Cury só sabe cobrir o Santos porque cobriu o Santos a vida inteira. Quero ver colocar ele no Corinthians, quero ver colocar ele no Palmeiras, entendeu? E também a gente fica com um pouquinho de receio de ficar associado como se a gente fosse torcedor daquele clube, entendeu? Você fica muito associar só o Cury ao Santos. E não, cara, eu trabalhei 6 anos lá na cobertura do dia a dia do Santos. Voltei para São Paulo faz 2 anos e 3 meses, e aí eu me recordo que na primeira semana, assim, eu já fui fazer uma transmissão para Globo de um jogo do São Paulo, fiz cobertura internacional do Palmeiras, fui cobrir o Palmeiras em Libertadores, no Paraguai, enfim, justamente para quebrar qualquer possibilidade de estigma, de associação de um repórter a um clube. Claro, eu trabalhei durante 6 anos. Minha rotina diária era ir para o Santos, então é normal que as pessoas associem, né, a minha imagem ao Santos naquele momento, mas é importante também que você se mostre um profissional capaz de cobrir outros clubes e até outros esportes, né? Nesse período de Globo, eu fiz Stock Car, fiz basquete, fiz vôlei, enfim, faz parte do nosso dia a dia.
Boa, Dudinha, sobrou você, porque os caras estão caindo na live aí.
Duda, os caras não pagam internet, mano. Tá
Pô,
maluco.
cara, quem diria, o morador da Zona Noroeste com a internet melhor do que os Playboys. Aí, ó.
Que
A
isso, hein,
favela
Duda?
venceu, cara. Primeiramente,
Boa.
quero desejar aí um boa noite para todo mundo, pro Renatão, pra galera que já tá me cornetando aqui, porque é normal, né? Galera pega no meu pé. E só uma observação, um detalhe. Ah, resenha monstra. Pô, legal. Cara, eu entrevistei o Renato Cury, meu amigo, anos atrás, dentro de um carro do Cabify, enquanto eu era o motorista e ele era o passageiro.
Olha
Olha
só, tá
só.
vendo só, Renato? Foi
Aí a
nesse
gente
dia que eu falei o
abriu.
clube que eu torcia?
Foi, a gente bateu um papo lá.
Não
Motorista
vai entregar, não,
simpático,
né?
né? Não, que isso. Em
Não
3 minutos,
vai entregar, não,
galera,
né?
chama todo mundo. Quem tiver dando print aí já põe para gravar a tela. Vou revelar. Ele é torcedor do Brasil, galera. Falei, pronto, falei. Torce pro
Boa,
Brasil.
Duda. É isso.
Assim como as minhas tias falam. Qual time você torce? Brasil.
É isso.
E é isso. E aí, cara, eu já queria perguntar aí de cara. Você fez gravação com o glorioso Caio Ribeiro, Bananão. Eu queria saber se ele é assim, normal, cara. Se fora das câmeras ele também é assim, como a fama que ficou, né, de ser um cara polido, um cara que não esculacha e não é um neto da vida. Eu queria saber essa curiosidade aí, cara.
Ele é, cara. Puta, o Caio Ribeiro é um dos caras mais gentis e generosos, assim, com quem eu já trabalhei. Ele realmente é uma figura muito, muito amável, assim. Ele é muito querido na TV Globo. Eu já trabalhei com ele em transmissões, né? Da gente estar na mesma transmissão. E já fiz algumas matérias. A mais recente que eu fiz foi com ele e com o Cazão, né? A gente estava numa ilha de edição e
Eles não se
puta, eu
gostam,
tô
né?
tentando lembrar se foi. Cara, não, eu acho que não tem isso não, cara. Eu não tive essa sensação assim, eu não tive esse sentimento não. É porque às vezes as pessoas têm posicionamentos políticos ou sociais completamente distintos, mas isso não quer dizer que necessariamente eles se desgostem, eles podem discordar de um determinado assunto específico, mas muito sinceramente eu não fiquei com essa sensação, não, cara. Os dois gravaram juntos na mesma sala, e a brincadeira era assim: a gente pegou, porque eu acho que foi no começo dessa temporada, eu juro que eu não lembro, mas eu acho que foi. Que o São Paulo estava perdendo muito gol, né? O São Paulo era o time que mais criava no Campeonato Paulista. E perdia muitos gols. E aí a gente pegou um top 10 dos gols mais perdidos do São Paulo na temporada, e a gente pediu para a arte lá da Globo fazer duas plaquinhas. Era tipo assim: dava para fazer, ou tipo assim, dá para perder, é perdoável. Se foi um gol muito perdido, absurdamente perdido, um gol que, cara, dava para perder. E aí eu lembrei que os dois, né? Tinham sido atacantes, e aí a gente rodava um gol que o Vitor Bueno perdeu. Aí o Caio falava, vai, por exemplo, ah, esse dava para perder, porque o goleiro estava muito em cima. O Cazão falava, ah, não, não, atacante não pode perder um gol desse, tinha que ter dado um tapa por cima do goleiro e tal. E então, assim, eu gravei com o Caio algumas vezes. Ele realmente é uma figura bem, bem querida, assim, todo mundo gosta dele, cara. Ele é um cara bem, bem educado, assim, super profissional, é um cara muito bacana.
Renato,
Desse
eu
top
vou voltar.
10,
Desculpa aí, só. Fala aí, Murilo. Fala aí, desculpa.
desse top 10, quantos gols eram do Pato? Quantos que os Patos tinham perdido aí nesse top 10? Era 9?
Eu
Não tá
não
me
ouvi,
ouvindo?
travou aí. Dá para perguntar de novo?
Pergunta de novo, Lilão.
Nesse top 10 que você fez com o Caio Ribeiro
É
do
uma
Cazão,
pergunta bosta.
dos gols perdidos do São Paulo, quantos eram do Pato? 11, desse top 10, 11 eram do Pato.
Não, então, para deixar um pouquinho mais democrático, Murilo, o que que a gente fez? A gente separou por
Já respondeu.
jogadores. Não, e tinha um do Pato, que era aquele contra o Corinthians. Não sei se vocês lembram, uma bola que ele recebe na frente do
O Cássio
Cássio.
defendeu, né?
Isso. E era um dos gols perdíveis ou não. Eu não me recordo a resposta dos dois agora. Mas eu lembro deles terem comentado que, assim, um atacante do nível do Pato, primeiro, não pode perder o gol daquele, né? Era a opinião deles. Mas eles exaltavam o fato de o Cássio ter ido muito bem no lance, dele
É,
ter se
eu lembro
projetado
disso.
bem e ter fechado bem o ângulo de uma forma rápida, assim.
Ô, Renato, eu queria aproveitar essa pega aí do Murilão, essa pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta, sinta-se à vontade para não respondê-la, mas eu preciso perguntar, que foi o que
Ah, já não
bombou
vou
aí
responder,
na.
então.
Então já nem responde. Então eu vou perguntar outra coisa. O que você
Finge
acha
que
de
travou.
trabalhar? O que você acha de trabalhar no sol, então? Tô brincando. Mas, ô, Renato, eu vou fazer a pergunta que, assim, teve aquele negócio lá do Caio discordando do Casão, e a galera meio que, e o Casagrande e o Caio ficaram naquela situação meio esquisita ali no ar, no Bem Amigos, né? Quem não acompanhou, quem não soube disso aí, que tá assistindo a gente, o Caio Ribeiro era. O Raí deu opiniões políticas, o Caio Ribeiro achou que não devia, o Casagrande achou que devia, e aí eles tiveram ali uma pequena discordância um pouco mais ríspida dentro do programa ao vivo lá. Você acha que os tempos atuais, primeiro, se a relação deles continua boa, E nesses tempos atuais, você acha que isso pode acabar atrapalhando, inclusive, o trabalho de vocês lá dentro, na relação? Porque acho que todo mundo pensa um pouco de esquerda, um pouco de direita, um pouco de tudo, né? Como é que fica essa relação de vocês ali? Porque jornalista costuma ter opinião, né?
Cara, eu acho que na prática, assim, no esporte, interfere muito pouco. Interfere muito pouco. Eu acho que ali, cara, é uma discordância natural, né, de pessoas que pensam de forma diferente. E eu acho assim também, cara. Às vezes a gente reclama muito que a televisão é tudo muito combinadinho, tudo muito protocolar. E aí quando a gente tem uma discordância no ar, todo mundo, nossa, os caras discordaram, os negros se odeiam, que puta treta. Entendeu? E, cara, não é nada demais, velho. Um pensa A, o outro pensa B. Eu acho que, assim, se for uma discordância respeitosa, tá tudo certo, né? Se for uma discordância respeitosa, tá tudo certo. Ali, naquele momento, o Caio tinha uma opinião de que o Raí não deveria se pronunciar. O Casão, que é um cara historicamente super politizado, participou da democracia corintiana e tal, achou que a opinião do Caio estava errada. Não, eu discordo de você, Caio, e eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar. Agora sim, também, uma coisa que a gente tem que deixar claro, você não precisa amar todo mundo que trabalha com você.
Com certeza.
E não tô falando isso da televisão. Se você trabalha no banco, se você trabalha num restaurante, se você trabalha numa empresa de TI, nem todo mundo com quem você trabalha janta na tua casa. Entendeu? Certeza. Então, assim, a relação dos dois melhorou. Eu não sei nem dizer se a relação deles extra-Globo era boa ou ruim. Eu realmente não sei te dizer. Uhum. Entendeu?
E nem cabe a você dizer isso.
Realmente não sei como que é a situação tá deles extra Globo. Mas, por exemplo, eu estava assistindo ontem ao jogo do São Paulo e Guarani, os dois estavam trabalhando ali na transmissão e os dois são super profissionais, entendeu? Eu acho que seria ruim se de alguma forma isso afetasse no dia a dia ou numa transmissão. Acho que ficaria feio se eles trocassem farpas numa transmissão, né? O que não aconteceu, o que não é o caso, foi ali uma discordância, né, no programa, no Bem Amigos, e vida que segue.
E eu quero... só rapidinho, Duda, só um segundo, só para concluir essa parte. Renato, você tem uma opinião sobre, você acha que o Raí fez certo ou fez errado de fazer aquela... de dar opinião política? Você acha que o Caio tinha razão ou o Casagrande? Não eles, mas o ponto de vista deles, qual que você converge mais?
Cara, eu acho que qualquer ser humano tem o direito de expressar a sua opinião, entendeu? Eu acho que ali, quem estava deixando explícita a opinião era o Raí, né? Aquele é o pensamento do São Paulo como instituição? Não sei. O Raí disse que aquele era o pensamento do São Paulo como instituição? Não me lembro de ter ouvido isso na entrevista dele. Então, assim, ele é um cara que tem história no futebol nacional e no futebol mundial. Super respeitado no São Paulo, no Paris Saint-Germain, né? Foi campeão da Copa do Mundo em 1994. Por que que ele não pode expor uma opinião, né? Do mesmo jeito que tem outros profissionais que expõem opiniões pró-governo ou pró-decisões do governo, e vai ter gente que vai emitir opiniões contra a posição do governo, e cada um responde por aquilo que fala diante de uma câmera, entendeu? Eu penso assim, eu acho que a gente não tem que entrar no mérito da opinião, tá? Isso eu não vou falar sobre o mérito da opinião. Agora, se eu acho que o Raí pode falar sobre política? Não, eu não acho que o Raí pode falar sobre política. Eu acho que o Raí e qualquer ser humano podem falar sobre o que quiser.
Sim.
E aí você arca com o ônus e com o bônus da opinião que você emite. É simples assim.
Tá, mas numa entrevista como aquela, ele você achou que cabia ele falar sobre política? Ou você, no lugar dele, falaria ou não falaria?
É difícil eu me colocar na posição de uma função que eu nunca exerci na vida. Você entende? É muito complicado eu chegar aqui e dizer, eu no lugar do Raí, eu não tenho a menor noção como é ser diretor de um clube. O que eu volto a dizer é, o profissional e o ser humano têm direito de emitir opinião sobre qualquer assunto. Isso é liberdade de expressão. Isso é você viver em uma democracia. Se vão discordar de você, se você vai tomar porrada por isso, se o São Paulino vai ficar puto com isso, são outros 500. Mas o direito de falar e de se posicionar, ele tem. E não estou entrando no mérito se o que ele falou está certo ou se o que ele falou está errado. Mas a gente precisa defender o direito das pessoas se expressarem.
Eu acho até, eu lembro bem da situação, o Caio Ribeiro, na minha opinião, o Casagrande se equivocou um pouco naquele momento, e o Caio Ribeiro, ele não quis, na minha opinião, eu avaliando a situação, o Caio Ribeiro, ele não quis dizer que o Raí não pode falar. Eu acho que o Caio Ribeiro, ele quis dizer que ele, no seu atual mandato, no seu atual trabalho, como o homem forte do São Paulo, talvez não seja legal falar sobre política, tendo o São Paulo por trás. Se fosse um Raí, ex-jogador, simplesmente isso. Ok, tudo bem. Eu acho que é muito válido. Só que ali era um Raí, e eu concordo até com o Caio, e eu acho que foi isso que o Caio quis expressar, era um Raí com São Paulo por trás, para uma instituição gigantesca de futebol por trás. Eu acho que ele não coube muito bem o Raí dizer, na opinião do Caio, e eu até concordo, falar sobre política, que seja esquerda, direita, centro, sendo o homem forte do São Paulo, tendo o São Paulo ainda nas costas dele, entendeu?
Claro, eu entendo.
E eu acho que o Casagrande interpretou errado. Só para encerrar, Dai, eu acho que o Casagrande naquele momento interpretou errado. O Casagrande, eu acho que foi um pouco equivocado. Ele falou que o Caio disse que o Raí não pode falar sobre política. E não foi nada disso. É aí que eu acho que foi o Caio foi muito, digamos, massacrado ali. De maneira, para mim, sem necessidade nenhuma. Eu acho que o Casagrande se equivocou ali um pouquinho. Mas acontece. Eu acho que a relação dos dois... O Renatão tá falando aí, é super profissional. Eu acho que ali não teve troca de farpas, como o Renato falou, muito por causa do Caio, que é um cara muito tranquilo, porque eu acho que o Casagrande apelou um pouquinho ali naquela situação.
Deixa eu colocar situação aqui, daí, rapidinho.
Fala aí.
Foi uma situação meio polêmica, né, que acabou externando, e o pessoal do chat tá se manifestando. Tem uma opinião que foi colocada aqui que eu concordo, queria saber da tua opinião. O pessoal falou que seria interessante se eles saíssem na mão ao vivo. Queria saber aí de você se talvez já dava para fazer um link com o Canal Combate. Sei lá, seria interessante ver ali o Caio já chegando, já dando a suspenda, quebrando o óculos do casão. Não sei, queria saber de você se talvez seria algo importante aí para a televisão brasileira essa situação acontecendo.
Mas eu sou um defensor da paz sempre. Comecei com esse discurso aqui e mantenho, porque não é um discurso demagogo, é um discurso verdadeiro. Eu acho que, cara, você discordar respeitosamente, tá tudo certo.
Tudo certíssimo.
Eu nunca quero que concordem de mim. Eu nunca quero que concordem comigo. Ninguém precisa concordar com o que eu penso ou com o que eu acho. Só precisa respeitar. Se tiver respeito, tá tudo certo.
E aí, em cima disso, Renato, tem até uma pergunta baseada em violência, que é do Thiago Pérez, perguntando, dizendo que você é popular e um excelente repórter. Olha só, já vem um elogio.
Opa, muito obrigado.
Qual lance mais violento você já presenciou à beira dos gramados?
Puta merda, que pergunta difícil, cara.
Deve envolver o Fagner ou o Felipe Melo, né? Eu acho... A gente pode colocar aí.
Cara, puta, é muito difícil, porque são tantos jogos assim, eu não me lembro de alguma que tenha me marcado, assim, um lance...
Não teve nenhuma, então.
Certamente teve, mas eu não me recordo nenhum especificamente que tenha me marcados. É curioso, eu vou trazer um relato curioso, que é na quarta-feira agora que eu fiz o clássico, né, o Corinthians e Palmeiras, sem a presença da torcida, naturalmente você escuta muito mais do jogo, né? E aí você escuta mais os contatos físicos, né?
Chute na canela.
Teve um lance ali do não lembro, foi do Patrick de Paula, não lembro com quem. E, cara, é muito doido, porque você ouve ali a chegada, você ouve claramente, assim, chuteira com chuteira, ou chuteira com caneleira, tava bem próximo de mim ali. Os efeitos sonoros ficam muito mais claros, assim, sabe?
Ainda mais no
Você vê.
Corinthians e Palmeiras, né?
É.
E aí, tem mais uma pergunta aqui do André Pilha, perguntando: Renato, qual o jogador mais mala e mal educado que você já entrevistou?
Puta,
Ou mal educado. Ou quais, né? Que deve ter várias, com certeza.
Puta,
Será que
cara. Será
ele
que
que
vai
você quer
falar?
falar? Eu? É,
Não,
eu não sei
eu
se tem
não.
como falar.
Só os caras já morreu, né? E dá pra falar mais tranquilo, né,
É.
cara? Minha
Não, mas
atividade
pelo menos
é
tá valendo,
embaçada.
assim.
Pode falar o Cueva, o Vecchio, esses caras que foram embora, já pode falar.
Não, eu tive uma vez um incidente, assim, que foi meio desagradável, mas que a gente acabou resolvendo minutos depois, enfim, foi na época que o Borges jogava no Santos. Porque o que que acontece, cara? E aqui não é passando pano para jogador, não. Todo mundo aí já jogou pelada, né? Todo mundo já bateu uma bola.
Sim.
É aquele jogo que não vale porra nenhuma e você sai puto do mesmo jeito. Não é isso? Agora imagina num
Claro.
jogo que vale pra cacete. Então, o que que acontece? É comum que o cara saia logo ali, a hora que acabou o jogo, o cara sai. Meu, o cara tá no calor ali. E às vezes você faz uma pergunta, e o cara te interpreta mal ou te ouve mal, enfim. E eu lembro que foi um jogo que o Santos tinha ganho. E foi, enfim, foi uma goleada do Santos e o Borges vinha de uma seca de gols no Santos e tinha tido ali algumas oportunidades boas até para fazer gol. E ele saiu de campo frustrado, claramente frustrado. E eu perguntei para ele, falei, pô, Borges, você sai chateado porque hoje foi um placar mais elástico, né? Talvez fosse uma boa oportunidade aí para, enfim, deixar essa seca de gol para trás e engatar e tal. E aí ele responde de uma forma ríspida, como se eu quisesse achar polêmica onde não tinha polêmica, né? Como se eu estivesse buscando polêmica, que nem é nem o meu perfil profissional e nem o perfil da emissora onde eu trabalho, né? E aí, cara, ele depois, enfim, ele se arrependeu de ter me tratado daquela forma e alguns minutos depois meu telefone tocou. Era o assessor de imprensa, falou, pô, o Borges quer falar contigo aí no telefone, cara, foi um mal-entendido ali.
Ah,
E,
pensei que o
cara, pra
assessor
mim.
quer pedir desculpa por ele.
Não, não, e aí é aquilo,
Só
cara.
faltava essa, né?
O que ficou ali no campo ficou e tá tudo certo.
Cara,
Ô,
você parece
Renatão.
uma pessoa. Desculpa, rapidinho. Você parece uma pessoa muito tranquila. Você nunca tretou com ninguém, se incomodou com ninguém na emissora, no futebol. Você parece ser tão low assim, numa boa.
Nunca
Sem
deu uma facada em
vibes.
alguém?
Nunca.
Cara, pior que não, assim, eu sou, assim, trabalhando, eu sou bem tranquilo, assim, porque tem até um pouco a ver com o que a gente precisa fazer ali, né, cara? Porque muitas vezes a gente tá, ao vivo falando para milhões de pessoas, com fone de ouvido, com torcida ali em volta do ambiente, às vezes um ambiente um pouco mais hostil. E faz parte do nosso trabalho, cara, tá ali concentrado só no que a gente tem para fazer, entendeu? A gente tem que realmente ignorar tudo que tá em volta, né? Para ficar ali bem atento só no que tá acontecendo. Eu tive um incidente, cara, que eu não me recordo agora onde foi. Se foi Colômbia ou se foi Equador. Eu tava cobrindo um jogo do Santos de Libertadores e acabou o jogo e o delegado da Conmebol não queria deixar eu entrar no campo, cara, para entrevistar. Eu com o colete certo, com tudo certo, com o microfone da Globo. Cara, não, não, você não pode entrar, não, não, você não pode entrar. Aí, pô, olho pro lado, tá o repórter da Fox no campo. Imagina, como que eu vou explicar pro meu chefe que a Fox entrevistou e eu não, porque o delegado não deixou, não sei o quê, papapá. Cara, naquele momento eu
Ah,
simplesmente
isso
ignorei o
aí é um motivo para
delegado.
dar uma cotovelada.
Eu não dei a cotovelada, mas eu ignorei o delegado, chamei o meu cinegrafista, meu repórter cinematográfico, falei, cara, cai pra dentro, vambora, vamos lá, vamos fazer, depois a gente resolve isso, entendeu? Depois a gente resolve.
Isso aí cheira a propina isso. Da Fox.
Se o delegado, enfim, te denunciar pra emissora, isso acontece também, sabe? A Federação Paulista, ou a CBF, ou a Comebol, às vezes fazem relatórios se a gente teve algum comportamento inadequado e tal. Mas aí é tudo uma questão de você, primeiro você resolve o problema. Você tá ao vivo, você tem que ouvir o jogador. Primeiro eu fui lá no campo, ordem de prioridade, cara. Eu falei, não, eu tô em outro país, minha transmissão é pro Brasil inteiro, a minha obrigação é ouvir o jogador, depois eu vou resolver essa outra questão. E acabou que ficou elas por elas. Se ele fez alguma denúncia em relatório, nunca chegou para mim, mas foi um dia que eu fiquei um pouquinho mais estressado e tive que tomar uma decisão ali de simplesmente ignorar o que o delegado estava falando ali naquele momento.
Teve que xingar o delegado de bananão, porque já estão te chamando aqui de Caio 2.0 aqui, Renato.
É que eu não gosto de polêmica, pô. Eu não sou polêmica.
Ô, Renatão.
Fala aí, Murilo.
Vai lá, Lilão.
Tu falou agora pra gente que teve no Corinthians e Palmeiras, né? Nesse último agora, nesse clássico, o retorno do Paulistão, né? Sem público. Você estava lá na arena, sem público, um jogo grande, sem torcida. Lembrou um pouco os tempos de Santos, você na Vila Belmiro?
Que corneta que você é, hein, Murilão? Você quer me colocar numa situação ruim, pô. Cara, a torcida
não lembrou de
na Vila, pô. A torcida lembrou na Vila, faz barulho, pô. Para, não fala isso, não.
Ontem tava lotada, pô.
Ontem tinha 40 pessoas, né, envolvendo tudo, os jogadores, acho que ontem foi recorde, hein? Eu acho que teve recorde aí ontem na Vila, hein? Pô, São Paulo e Guarani.
Ontem tava assim. Não tem nenhum santista pra argumentar aí, não, pô?
Ele não sabe. Eu sou santista, mas é foda, né? A gente não vai pra Vila, cara. Eu não tenho o quê? É 2.000, é 1.000, é 3.000, cara. Mas eu já fiz um vídeo aí que até bombou no nosso canal sobre isso, que é... A Vila é mágica, ela é maravilhosa, ela é, cara, um templo, mas ela não serve mais, cara, ela não adianta. Mas ela
por
não...
que você acha que isso acontece, Diego? Por que você acha que o torcedor do Santos não vai tanto à Vila como outros torcedores vão em outros estádios? O que você acha que acontece, você como santista?
Tá, então, eu acho que tem vários fatores. O primeiro deles é o próprio estádio, o acesso a ele, tá ligado? Porque, o que acontece? Os caras estão me zoando. Porque o que acontece? O... Cara, a Vila Belmiro, ela é muito desconfortável até certo ponto. Então, e aí você não tem lugar para estacionar. Aí você não tem lugar, de repente você quer ir no banheiro, é um transtorno. A entrada e saída, a subida das escadas internas lá da arquibancada, ela não é bacana. Tem a questão do acesso até a Vila Belmiro. Então você tem que ir de transporte público ou a pé, porque se você for de carro, você tem que estacionar teu carro longe pra caramba, às vezes não é muito seguro. O cara analisa todo esse cenário, quanto ele vai de repente gastar com tudo isso, ele fala, cara, eu pago um pay-per-view, eu tenho isso, entendeu? Esse conceito de por exemplo, de estádio mais organizado, por exemplo, o Palmeiras com o Parque Antártica é um bom exemplo, que quando tinha o Parque Antártica, muitas vezes o estádio estava bem vazio, né? E estamos falando de São Paulo, uma região muito boa de São Paulo, e ainda assim o estádio permanecia vazio, porque era aquele estádio antigo, da maneira como era. Quando transformou-se em arena, organizou-se através do clube de sócios, o Avante, montou toda uma estrutura para convidar o cara para ir para Vila Belmiro, de repente pagar um carnê anual, como se faz bastante na Europa, o resultado tá aí, né? O estádio do Palmeiras está sempre com público, sempre público cheio. Então, acho que esse é um dos atenuantes. Aí você pensa, pô, vou na Vila, vou gastar 80 conto, 100 conto, para sentar no concreto, ou tomar chuva, frio, o acesso é ruim, não consigo ir no banheiro, não dá, é ruim para levar meu filho. Ah, você fala, vou ficar em casa. É muita coisa ruim para pouca coisa boa, entendeu? Então, entendi. Não cabe, mas a gente não tem muito saco para isso. Eu acho que
de uma maneira vez, geral. Eu fui na Vila uma vez, eu morava no Canal 4. Eu fui de carro. Eu deixei o carro no Canal 4 e fui a pé.
Ali é ruim pra parar mesmo. Ali é ruim pra parar.
Cara, eu acho que você foi bastante na Vila, por causa de você cobrindo o Santos. É claro, você foi como imprensa, mas você provavelmente via todo esse cenário. Então, é, são muitos pontos negativos. Aí você escolhe jogo, né? Aí você, né, o torcedor normal, assim, o cara que não é completamente louco pelo time, ele escolhe jogo. Ele vai num jogo que é legal, ou que o time tá bem, né? Na época do Neymar. Quantas e quantas vezes na época do Neymar... O jogo Santos e Flamengo, que é o 5-4 que o Flamengo vence lá, se você olhar o estádio, ele não tá cheio. E também tem um pouco do horário do jogo, mas não é tanta desculpa, porque em outros lugares do país, mesmo nesse horário, o estádio enche. Então, assim, acho que entra nesses quesitos aí.
Talvez porque a torcida do Santos, a maior parte é acima de 70 anos, aí tem que subir escada. O horário também já é um horário que é para estar dormindo. Isso daí pode influenciar também, né?
É. Boa parte.
Ó, tem mais algumas perguntas aqui pra você, ó. Tem uma pergunta
boa aqui no Mauê, tá? Já, quando der aí.
Então pergunta você aí, Duda. Pergunta você, vou dar
moral pra você. A gente falou de técnico, fecha treino. Eu queria fazer uma pergunta reversa, cara. De todo esse tempo aí cobrindo o clube, quem é um técnico que você fala, pô, esse cara é muito gente boa, esse cara respeita, profissional, dá moral pra gente, bate um papo, recebe bem, é humilde. Aí se puder já linkar com algum jogador que talvez assim você tenha feito amizade também, extra-campo.
Cara, tem alguns, assim. É, o Oswaldo de Oliveira é um cara muito legal, assim, um cara bacana, bom de papo, um cara muito.
O Ganso
muito...
acha ele burro pra caralho, né?
É, isso é verdade, mas é a opinião do Ganso. É, o Oswaldo é um cara bem agradável, o Fernando Diniz também é um cara bem legal, assim, um cara que respeita muito o trabalho da gente. Deixa eu ver quem mais que passou lá, que eu já tenha feito cobertura, que eu me lembre.
Fernando Diniz quer posse de bola até na entrevista ali, né? Com certeza.
É que eu me lembro, assim, mais o Fernando.
É o melhor dos últimos 10 anos.
Cara, assim, pro jornalista, na verdade, o que faz diferença, e é uma coisa que eu particularmente valorizo, é o jogador que dá cara a tapa, né? Falar quando ganhou de 4-0 é mole, falar quando tomou de 5-1 é um ou outro que para, assim. Então, na época do Santos, assim, eu tenho muito respeito e admiração pelo David Braz e pelo Vitor Ferraz, que foram dois caras, assim, que sempre deram cara a tapa. Edu Dracena é um outro cara, um super líder na derrota. Porque o que acontece? Só para passar para vocês. Quando o time perde uma final, quando o time é eliminado, a gente está ali à beira do campo, esperando os jogadores saírem, muitas vezes com um assessor de imprensa do clube do lado, e aí a gente começa a se direcionar, por exemplo, a um jogador, o jogador já vem assim, ó, eu não vou falar. Então você já não vai na direção dele, né? Eu não vou falar. E você vai um, dois, três. E é aquela fração de segundo ali que o narrador vai te chamar e você precisa ter um cara ali para entrevistar, entendeu? A não ser que passe todo mundo e aí você vai relatar para o narrador. Olha só, Kleber, a gente tentou aqui a palavra do Sacha, passou e não quis falar, a gente tentou o Uribe, passou e não quis falar. E aí você se vê obrigado a explicar para o torcedor que está em casa por que nenhum jogador do time dele vai ser ouvido, porque simplesmente os jogadores não querem falar, né? Mas de uma forma geral, a gente já tem aqueles caras que são assim, bola de segurança, entendeu? O Edu Dracena sempre foi bola de segurança, cara. Puta, ganhou, ótimo, eu falo. Perdeu, ótimo. O cara que é líder nato, o cara que dá cara a tapa, né? Então, eu acho que não sei o que vocês acham, até gostaria de ouvi-los, mas eu acho que o torcedor valoriza normalmente esse cara.
Sem dúvida nenhuma.
No caso do Corinthians, mesmo, sim.
Né? E são no sempre caso
do mesmo. Corinthians e você... é sempre o Cássio.
É. No Palmeiras é bastante Felipe Melo, né? No Santos hoje tá um pouco difícil.
No São Paulo, o Volpi sempre fala também.
Volpi sempre fala, bem lembrado, Tavolaro. O Volpi até num jogo Corinthians e São Paulo, na Arena do Corinthians... Um lance, enfim, ele foi acusado ali de ter falhado numa dividida com o Love, não sei se você se lembra desse lance.
Foi, o gol do Danilo Avelar, né?
Sim. Isso. Ele... E aí, fala aí.
Vai, Diego. Diego tá em Bagdá, vai lá, Renato, continua.
Não, era o lance que o Murilo falou.
Vai lá, Renato.
O Murilo falou, eu ia falar.
Vai lá.
Não, e aí é comum, é comum não, mas às vezes acontece de num lance como aquele, o cara quer dar a versão dele, entendeu? Então eu vi o Volpi de longe, levantei o microfone, como quem diz assim, você quer falar? Ele falou, não, eu vou falar. E aí a função do repórter ali, e aí os caras brincam de Caio 2.0, né? Ali, cara, eu não sou comentarista, a minha função ali não é juízo de valor, entendeu? A minha pergunta é, o Volpi, qual foi a tua visão ali do lance? O que você poderia ter feito para evitar o gol? Entendeu? Cara, eu não sou goleiro, não sou eu que vou dizer se ele falhou ou não. Óbvio que tem lances que, porra, não deixa nenhum tipo de margem, né? Mas mesmo assim o repórter não fala. Pô, você falhou ali no lance. Não é a função do repórter. A função do repórter é perguntar, cara, qual que é a tua versão? O que, que aconteceu no lance? O que, que você pode falar pro torcedor? De que forma que você entendeu ali aquele lance? O que, que aconteceu? Né? É mais ou menos por aí.
Renato, tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal. Fala aí, Diego, desculpa, vai, você... Fala aí, pergunta aí, Diegão.
Não, só para emendar, eu queria saber assim, como repercutiu aquele episódio com o Sidão, o goleiro, o jogo lá do Vasco com o Santos, que ele recebeu o prêmio e foi meio que chacota com ele, como que repercutiu dentro lá da empresa?
Boa pergunta.
Ah, cara, se eu não me engano, a Globo até emitiu depois uma nota oficial, né, pedindo, enfim, se solidarizando ali com o caso do Sidão. Ali, eu acho que foi uma decisão muito difícil, né, porque qualquer que fosse a decisão ali da emissora, ela seria criticada. Se a decisão fosse de não dar o troféu, diriam que a Globo está censurando um voto popular. Ah, foi um voto de zoeira. Foi um voto de zoeira, mas foi um voto popular. E aí? Você faz o quê? Ao mesmo tempo, é super desrespeitoso com o jogador, entendeu? Então, a repórter, que até é amiga, a Júlia Guimarães, ficou numa situação constrangedora, que poderia ter acontecido ali com qualquer profissional que está trabalhando, né? E fez, inclusive, a emissora depois
e mudar,
se eu não estiver enganado, né? Mudar o processo de voto.
Mudou a regra.
O torcedor passa a não ter... Porque é complicado, né, galera? Você deixa no voto popular, se a galera tiver a fim de zoar. E como fizeram, foi uma zoeira coordenada, né? Via Twitter, via redes sociais e tal.
E aí eu fui um deles.
Situação. Então, e você fica numa situação muito complicada, porque pode até parecer um... Vamos chamar de bananão de novo, mas tudo bem. Um discurso demagogo, né, cara? Mas vou dar um exemplo para vocês. Naquele dia o Sidão estava jogando com o nome da mãe dele, que eu não me recordo se já era falecida ou se ainda era viva. Mas, enfim, de qualquer forma, era um dia que ele estava homenageando a mãe dele. Vocês podem ter certeza que tinha um dia que ele não queria ter falhado na vida, era aquele dia, né? O torcedor não entende isso e tudo bem o torcedor não entender. Mas eu acho que a gente sempre precisa ter respeito pelo ser humano que tá ali, cara.
Eu entendo que a situação é delicada, mas eu acho que faltou pro diretor da transmissão ali ter um pouquinho de bom senso e tentar evitar uma situação dessa. Meio que induzir que o Sidão saiu e não atendeu, alguma coisa nesse sentido, por mais que não seja correto no sentido de verdadeiro, eu achei o resultado final, você não precisa nem comentar, né, sobre isso, mas o resultado final foi muito desagradável, assim, isso foi, de certa maneira, de maneira não intencional, provocado pela própria TV, né? A ideia é fazer uma coisa bacana. O espírito de porco do torcedor fez o contrário. A TV tinha que tentar proteger o produto dela, né? Que era o craque da rodada, aquele troféu. Então, de repente, é aquele momento de que nem toda regra tem a sua exceção, entendeu? Então, de repente, naquele momento, podia ter... Não, pera, segura, não dá, o cara entrou no vestiário, não viu, a repórter tava longe e bola pra frente, entendeu? E aí ficaria, talvez teria sido um menor. Mas aí é fácil, né? Falar agora aqui, um ano depois, tomando uma água, conversando com a rapaziada, é tranquilo, né? Na hora que é complicado. Ó, tem uma pergunta legal aqui do Cléo Neto, Renato, que essa é boa. Essa, eu sei que você gosta de se divertir bastante. Renato, você já teve alguma reunião com atletas no período noturno, com aquele gelo e os bombons nível Europa? Eu não sei se é casado, acho que é. Mas, cara, conta os meandros da noite aí, a coisa legal. Aquela palhaçada gostosa que todo brasileiro gosta.
Pode ser sem citar nomes, não? Pode ser sem citar nomes?
Se citar nome, vai pro Trending Topic. Se você não quiser não, isso, não pode não falar.
Vai ser sem citar nomes, tá? Mas...
Não, mas nem o time, não. O time você vai falar.
Não, o time vocês vão saber porque
jogador...
eu trabalhava aí na Baixada, né?
Tá bom.
Não, agora eu não vou falar. Quando eu ainda era um jovem solteiro, né, e um apreciador da noite 013... Não, isso jamais.
Mob, né? É o Mob, o famoso Mob.
Cara, não era o Mob, era...
Meu Deus, lá vem. Reggae Night.
Dom Rinfas. Ah, Dom Rum.
Bom, aí vocês já vão ter uma ideia mais ou menos de ano.
Sim.
E cara, assim, vocês que são aí da Baixada, é razoavelmente comum encontrar jogadores, enfim, em um bar ou em uma balada aí, porque não tem uma variedade enorme de possibilidades na noite, então você tá ali no lugar, é comum que você veja o cara, até de uma forma um pouco mais afastada, no camarote e tal. E cara, eu sempre tive a opinião assim, eu tô ali por lazer, o cara tá por lazer, eu não trabalho com fofoca, entendeu? No momento de folga dele, ele faz o que ele bem entender, né? Mas foi muito curioso pelo seguinte, cara. Esse jogador que eu encontrei na noite, ele tinha saído lesionado no jogo.
Ah, vou ter que colocar você aqui em tela inteira. É mesmo, Renato? Conte-me mais sobre isso.
Ele tinha jogado 45 minutos de um jogo e não voltou pro segundo tempo por lesão. E estava lépido. Estava lépido na pista de dança na madrugada, o que leva a crer que a lesão era tão grave assim, né?
Esse Madison é fogo, viu?
Então, foi assim. E sabe o que era engraçado? Assim, que os caras, quando encontravam a mim ou a outros repórteres na noite, meu, os caras, o primeiro resultado é os caras ficarem em choque, assim. Né? E aí. Depois, assim, o cara entende, né, que, porra, não, nada a ver, o moleque tá aí curtindo a dele também, ele não vai caguetar, não vai, porque realmente não faz parte do meu trabalho fazer, se eu tô na noite, o cara, porra, arruma a treta, sai na mão, aí é outra questão. Agora, se ele tá lá tomando a dele com a esposa, com a namorada, com a ficante... Enfim, tá ele e os brother. Pô, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Meu trabalho não é esse.
Às vezes ele já se curou rapidamente e já tava em condição de dar sarrada no ar, né? No mesmo dia, pode acontecer.
Ou, de repente, o que ele tava bebendo tinha um analgésico junto.
Cloroquina, não sei.
Eu não tenho conhecimento suficiente, né? Pra dizer o que ele tava bebendo.
Mas você chegou a fazer amizade com algum...
Fala aí, um abraço pro André Balada, né? Um André Balada, só pra
grande. Lembrar. Não foi. Mas, ele. Renato, você não foi ele, não. O Renato veio depois, né?
Eu vim depois, 2012. Mas eu peguei o André depois no retorno dele. No retorno dele,
na verdade.
Tem coisa aí.
Cheguei a trabalhar com ele.
Você não teve amizade com nenhum jogador, não? Pra sair, que nem o Cléo perguntou aqui?
Já tive.
Já teve, claro.
Já tive.
E aí, nada pra falar?
a tua pergunta foi: você já teve amizade com o jogador? Minha resposta foi: já tive. Ué.
Esse
cara,
Renato, hein?
Você teve que encobrir, além dessa daí da balada, você já teve que encobrir um cara? Você tava com a notícia na mão, você sabia que a notícia ia ferrar o cara? Não?
Nunca. Isso não existe, cara. Quando me perguntam isso, de vira e mexe eu faço live com molecada de estudante, enfim, aspirantes a jornalista esportivo, e eles costumam fazer essa pergunta, é uma pergunta bem comum, Diego, até onde vai o limite de uma possível amizade ou de um bom relacionamento entre um repórter e um jogador? E eu sempre digo que o limite é aquele que você estabelece onde a notícia é prioridade. Eu trabalho para a TV Globo, ponto final. Se é notícia para a TV Globo, cara, sinto muito. Não existe amizade que se sobreponha a isso, não existe relação que se sobreponha a isso, porque, inclusive, se eu for descoberto, certamente eu vou ser mandado embora. Entendeu?
Então, que é o caso do Mauro Naves, basicamente, né?
Com eu não tenho todos os detalhes do que aconteceu ali, mas de fato foi. Era uma informação que aparentemente ele tinha, em que ele deixou de noticiar. Enfim, ele justifica, ele tem as justificativas para ter deixado de noticiar num primeiro momento. Mas é isso, assim, você não, de jeito nenhum, hipótese nenhuma, a tua relação se sobrepõe à informação que você tem.
Então, eu compreendo você ter essa... Mas assim, se você tem essa informação num ambiente que não é para ter, como a balada, por exemplo, você tá pessoa física ali? Ou você é jornalista todo tempo?
Não, você é jornalista o tempo todo. Você é jornalista o tempo todo. Não existe isso de pessoa física. É que, por exemplo, o jogador estar na noite não é notícia. Não é notícia.
Não,
o beleza. O Cueva ter arrumado confusão no mob, você tem imagens do que aconteceu, né? Ele arrumou confusão. Um jogador arrumar confusão na noite é notícia. O jogador estar na noite não é notícia. Entendeu? E foi por isso que eu disse, eu tava lá na Don Rum, tava o fulano e o ciclano. Se eles estão lá bebendo, cara, não é notícia. Não é notícia, entendeu? Mas pô, o cara tava bebendo e saiu machucado. Cara, eu não sou médico, eu não fiz medicina para saber se a lesão que ele teve possibilita ele de dançar ou não. Eu não tenho essa informação, entendeu? Aí vai ser leviandade da minha parte. Agora, se eu tô na noite, né, e o Sasha dá um soco no garçom, cara, não existe a possibilidade de eu não noticiar. Isso tá fora de cogitação. Agora, se eu tô numa balada e o Sasha tá lá tomando uma, segue o jogo.
E se o jogador ele sai lesionado? E se o jogador ele sai lesionado na panturrilha, uma lesão na panturrilha, e chega na noite e você encontra ele fazendo um quadradinho de 8? Uma lesão na panturrilha impossibilita. Você não é médico, mas dá para avaliar ali. Para mim é notícia, Renato. Noticia. Quando é assim, avalia sempre a lesão. Panturrilha dificulta muitos movimentos, até movimentos um pouco mais picantes. Lesão de panturrilha é complicado. Então, se o cara sai... Repara sempre nas lesões quando o cara sai do campo. Que quando você encontrar na noite, hoje não mais, que você é um cara comprometido. Mas quando você encontrar na noite... Lesão de panturrilha. Posterior da coxa também um pouquinho.
Mas o Cueva explicou isso aí depois. O Cueva explicou depois. Ficou tudo bem.
Ô Renato, mas você concorda comigo que é uma situação, uma linha bastante tênue essa aí que você falou, né? Porque até que ponto... É você quem vai decidir, sendo testemunha do que acontecer, o que é notícia e o que não é. Concorda? Porque, por exemplo, se você vê o cara machucado lá, dançando na noite... Você noticia, o jogador Duda foi encontrado na balada, ele saiu lesionado e estava dançando na pista, numa balada em Santos. Aí quem leu, leu. Quem interpretou, interpretou. Você acha que isso pode não ser notícia numa circunstância como essa? Não essa especificamente, mas usando esse exemplo que você deu, eu entendi o fato de você não ter falado. Eu certamente no seu lugar não falaria também. Mas pode ser uma notícia. Ou você acha que não?
Pode ser. Eu acho que depende de várias coisas, na verdade.
Depende.
Depende de vários fatores, né? Pode ser uma notícia dependendo do que tá ali rolando, entendeu? Vamos supor, se o cara faltou ao treino alegando problemas particulares e tá na noite, é notícia. Aí é notícia. Entendi. Entendeu? Agora, nesse caso, o jogador saiu no primeiro tempo alegando desconforto, entendeu? Eu acho que não tinha nenhum diagnóstico aí. Isso foi num sábado, 6 horas da tarde. O cara tá no sábado, 1 hora da manhã. Não sei nem se ele já foi submetido a exame, não sei nem, enfim, o que ficou determinado ali. Eu acho que nesse momento seria leviandade da minha parte. Seria, é óbvio que assim, a gente fica monitorando todo o caso para depois ver de que forma vai ficar mais claro qual foi a lesão do jogador e etc, entendeu? Porque senão fica muito picuinha, né, cara? Fica muito picuinha, entendeu?
E aí eu acho até que...
A gente tá chegando já no...
Não é a função dele também, né? A repórter de campo não vai dar um de gominho noticiando as fofocas da Night. Até entendo.
Focalizando.
Pô. Ah, o atleta
Dias.
Felipe Melo saiu da igreja e foi tirar a racha com o pastor. Cara, deixa rolar, não é responsabilidade dele. Fecha os olhos, pede um H2O, bebe e adeus.
Deixa a racha lá com o pastor.
Eu acho que existem casos.
Desculpa. Vai lá. Não, é que deu delay aqui, eu me perdi. Não, eu me perdi. Responda aí. Existem casos e casos?
Não, eu acho que é isso. Existem casos. Eu acho que não existe um protocolo a ser seguido em situações como essa. Entendeu? Existem casos e casos. Né? Existem casos e casos.
Tem que analisar. E aí, sabendo que existem casos e casos, a Rede Globo retomou a transmissão do Paulistão, a gente teve toda essa questão com o Flamengo no Campeonato Carioca e tudo mais. Volta-se o Paulistão, teve essa coisa do Somos Todos Casa Grande, você deve estar sabendo sobre isso, né? Que teve um jornalista que falou do Casa Grande aí, que agora ele é a favor da volta do Paulistão, mas excluindo a questão do Casa Grande, não me interessa falar dele, me interessa falar de futebol. Você acha que está no momento certo de voltar ao futebol? Tem que voltar mesmo? Ou você acha que poderia esperar um pouco mais? Ainda não é hora da gente começar a ver futebol na TV? Ou começar a acontecer o futebol?
Cara, sem fugir da resposta, eu vou dizer o que eu penso, tá?
Sim.
Eu acho que, comparativamente com outros países, né, a gente viu o futebol voltar em países que tinham uma curva descendente de casos, né? Não foi o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui o futebol voltou ainda no ápice, principalmente o futebol carioca, por exemplo, voltou com 1.000 mortos por dia, né? O que que eu acho? Eu acho que o futebol não pode... O futebol, ele não é mais importante do que nada na sociedade, entendeu? Eu trabalho com isso, mas o futebol não é mais importante do que nada na sociedade. Ah, por que que o futebol tem preferência para voltar do que outras questões, né? Então, assim, eu acho preocupante que a gente volte com a quantidade de mortos que a gente ainda tem no nosso país. Agora, é seguro? Não sei te dizer. Né? Não sei te dizer. Eu acredito nos profissionais que estão fazendo esse trabalho e estabelecendo isso. Assim. Eu trabalhei no jogo do Corinthians e Palmeiras. Assim, é um protocolo rigoroso. Um protocolo rigoroso. Ah, mas é suficiente? Não sei te dizer. Não posso te dizer que é suficiente, entendeu? O protocolo foi desenvolvido por N médicos formados, pós-graduados, doutorados e etc, né? A gente espera que nada aconteça. Agora, a minha opinião é, cara, é ruim eu dizer assim, é o momento ou não é o momento? A minha opinião, como ser humano, como cidadão, é que voltar com o número de mortos que a gente ainda tem é preocupante, entendeu?
Então, posso considerar que se você fosse presidente da Federação Paulista, você optaria por não voltar.
Então, mas aí, Diego, é uma situação complicada porque você tem que levar em consideração vários fatores, né? Esse cara, esse presidente da Federação Paulista, ele responde por patrocínios, por cotas, por N interesses envolvidos que eu não tenho condição de responder. Aí eu, se fosse presidente da federação, porque é cômodo eu aqui sentado na sala da minha casa falar, não, se eu fosse presidente, eu não voltava. Entendeu? Não é, eu acho que não é assim. Né? Eu não sei quem pressiona, quais são as pressões, enfim. Se der uma merda, alguém vai responder. Quem vai responder? Também não sei. Mas, assim, não é uma decisão unilateral, não é uma pessoa que fala assim, não, vai voltar e ponto final. Você concorda? O presidente da federação tem o amparo do governo do estado. Né? Foi o governo do estado que estabeleceu qual data seria legal e permitida a volta dos treinos e a volta dos treinos com bola. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, para eu dizer isso está certo ou está errado, é leviandade, porque eu não estudei para isso. Eu não tenho conhecimento técnico, médico, epidemiológico para dizer se é ou se não é. Eu digo como cidadão, enquanto a gente vê o nosso país ainda sofrendo para vencer uma doença, a gente pensa sobre essa questão, se é o momento ou se não é. Né? Para mim é fácil como cidadão dizer. Para mim é fácil como cidadão dizer. Agora, pensando em tudo que está envolvido, é muito mais complexo do que uma simples resposta.
Sim, é basicamente, se os homens que entendem de ciência, medicina, estão falando que dá, tem que fazer. Né? Porque também tem aquela questão econômica e tudo mais, né? Afinal de contas, você está trabalhando, né? Por mais que não seja essencial, assim como o jornalismo o jornalismo esportivo não é essencial. O jornalismo é essencial. O futebol não é essencial, mas os empregos que ele gera é essencial. Né? Então, quanta gente foi mandada embora aqui no Santos, nos outros clubes também. Então, esses fatores, né, têm que ser colocados na balança também. Né?
E se você pensar que você tem hoje academias de ginástica, salão de beleza, barbeiro e outros serviços abertos, entendeu? É por isso que eu estou falando. É muito difícil para mim, eu não estou aqui fugindo do tema, não. Eu estou dizendo que é muito difícil eu julgar se está certo ou se está errado, entendeu? Eu realmente não tenho conhecimento suficiente para dizer isso. Assim, se pode um barbeiro, teoricamente pode um estádio. Você tem um distanciamento maior, né? Se você me perguntar, mas e aí? Os testes são suficientes para garantir a segurança e a saúde de todos os jogadores? Não sei. A minha resposta é essa. Eu realmente não sei. Não sei. E quem responde por isso são os médicos dos clubes, são os médicos das federações e das confederações que assinaram lá os protocolos.
Exatamente. Estamos chegando aqui no finalzinho, o Renato. A gente já vai terminar aqui o Resenha Monstro. Tem uma pergunta aqui do Nauê, que ele já perguntou uma vez, eu perdi a pergunta dele, vou mandar de novo. O Nauê está perguntando, você tem sonho de cobrir alguma liga no exterior, tipo inglesa, espanhola ou alguma outra, ou está tranquilo no Brasil?
Não, tenho, pô, claro que tenho. Assim, nenhuma assim, específica. Eu tenho o desejo de... Mas, pô, lógico que eu gostaria de ver de cobrir um jogo do campeonato espanhol que o Messi estivesse jogando, um jogo do campeonato italiano que o Cristiano Ronaldo estivesse jogando, um jogo do campeonato inglês que o Salah estivesse jogando, né? Porque, assim, das coisas mais legais do nosso trabalho, né? Do jornalista que trabalha no campo, é que, cara, você assiste um jogo diferente no campo. É muito louco isso. Você tem uma visão... Vem cá. Você tem uma visão diferente de tudo que está acontecendo, né? Então,
deve ser Ribeiro, muito, muito
da hora você ver um Messi ali de... deve ser muito da hora você ver um jogador assim, desses que você admira, jogando assim de perto, né, cara? Eu vi o Ronaldo muito próximo no campo, vi Kaká, vi Ronaldinho Gaúcho, e pô, é animal, cara, porque você realmente vê outro jogo dali de baixo, né?
Com certeza.
Você ouve os caras se comunicarem numa cobrança de escanteio. É bem diferente.
Fala aí, Murilo. Então, amanhã, Renatão, a gente só vai colocar a manchete assim. Renato Cury tem o desejo de trabalhar na ESPN. Mas tá tranquilo. Fica tranquilo. Aqui é jornalismo sério. Entendeu? Aqui você pode ficar sossegado.
Cara, mas a ESPN é um puta canal animal, cara. Pô, eu trabalhei essa semana na quarta-feira, foi o primeiro jogo que eu fiz com o EV, com o Everaldo Marques. Pô, que monstro, cara, que sujeito espetacular.
Ele é da hora, né?
E até pra quem tá assistindo a gente,
eu assisti o jogo com vocês.
Boa. É, muita gente acha que rola tipo rixa, assim, concorrência entre os repórteres de uma emissora e de outra, e nada a ver. É todo mundo brother, assim, todo mundo parceiro.
Eu acho que
um dia você tá aqui, um dia você tá lá. O Zé Renato Ambrosio tava na ESPN, hoje é nosso parceiro de time. Glaucia Santiago tava em Santos, cobrindo o Santos, hoje apresenta o Sport Center, né, da ESPN. Então, assim, a gente tem respeito, admiração e coleguismo por grande parte da imprensa.
Ô, Renatão, e no campeonato da imprensa? Nem lá sai uns pega pra capar? Até lá é só alegria?
Não, lá sai treta. Não, lá sai treta. Lá sai treta.
Tô sabendo que tu é goleiro, pega, né?
É, mais ou menos, né? Quebra um galho.
E é o goleiro Alá Alisson ou Fábio Costa saindo na voadora?
É o Sidão.
Cara, eu tô mais pra Fábio Costa, hein? Eu tô mais pra Fábio Costa. A área é minha.
Tá certo. Errado não tá, não.
Errado não tá, exatamente. Renato, estamos chegando no final do Resenha Monstra. Nesse finalzinho de programa, a gente costuma fazer o bate-bola, né? Que é aquela papá, A ou B,
é aí que eu me fodo, coisa, né?
É aí que tu vai se ver, que a gente monta pra ferrar os caras. A gente ferrou o William Batoré, ferramos o Rodrigão, ferramos o Renan também. Tá. Mas o Renan, ele falou, perguntamos coisa de tipo, quem você prefere? Tatiana Jorge ou Monalisa Perrone? Ah, foi nesse nível o negócio. Foi nesse nível, cara. Então, se a sua esposa tiver, vem, tira ela daí, entendeu? Porque os caras pegam pesado. Os caras pegam pesado. Longe de mim, querem pegar pesado, cara. Mas assim, quem você prefere, o Galvão Bueno ou o Kleber Machado?
Galvão.
Longe de mim.
Galvão Bueno. Vai lá, Duda, manda.
Cara, na verdade eu não preparei nenhuma aí.
Puta que pariu. Vai, Murilão.
Pensou pelo uma. Vacilo.
Pensou uma, Lilão?
Eu queria saber, não muito no bate-bola, da desculpa, só fugir um pouquinho, mas qual que é o narrador favorito dele? Se ele consegue falar isso. Não sei se ele é o Galvão, é uma unanimidade. O Galvão até completou 70 anos na semana passada, mas aquele que ele tá no campo e ele tá ouvindo a narração do cara e fala: cara, esse cara é muito bom, narrador. Eu sou muito fã desse cara. Esse é meu preferido.
Cara, eu acho que assim, o Galvão, ele realmente tá numa prateleira acima de todos os outros. Isso eu realmente acho. Mas para não fugir da tua pergunta, eu vou responder com relação aos extra Galvão. Cara, eu acho o Guga Villani um cara assim espetacular, fora da curva, narra demais, dá uma emoção absurda, tá em cima de todos os lances, foi repórter, tem um conhecimento absurdo. Sou fanzaço do Guga Villani.
Eu também sou.
E EV também narra muito, cara. Everaldo Max narra muito, é um monstro narrando. Gosto muito dos dois.
Pô, tu legal. Tem um melhor amigo aí na profissão, assim, o um cara que saiu da empresa e virou parceirão mesmo?
Você diz o quê? De repórter? De...
É, de que trabalhou com você, que virou, assim, dessa galera, repórter, narrador e tal, que o pessoal conheça, né? De conhecimento público aí. Se alguém já virou teu amigo realmente pessoal, é uma coisa mais de trampo, empresa e tá tudo certo. Ah,
cara, a gente tá até nos nossos Instagrams, assim, a gente fez, antes da pandemia, Peraí que a cachorra tá pulando no gato. Sai daí, Cacau!
Que isso, Cacau? Okay. O horário ainda tá não pulando... permite, Cacau.
Não, tá maluca, pô. Tá pulando no gato, coitado.
Tá pegando mas, qualquer exemplo, coisa, hein?
A gente fez, antes da pandemia, um churrasco na casa do Ivan Moré. Então tava, pô, eu, Ivan Moré, Felipe Diniz, Caio Maciel, Mauro Naves.
Ixi, Maria! Era quem muita mais, cachaça, tava? Hein?
Marco Aurélio Souza, tava. Fernando da Fox. Então, assim. A gente tem que definir um melhor amigo. Eu dividi apartamento com o Cássio Barco é hiper meu irmão, assim. Então, cara, eu tenho boa relação com muitos, muitos caras, assim. Eu acho que eu sou um boa praça. Eu acho que eu sou um boa praça, cara.
É um boa praça. Pessoal que concorda contigo. Você é um fofo.
Você é um fofo.
O O Nauê falou, você é o cara mais político que existe. Você já pensou em ser vereador, deputado estadual, hein, ô Renato?
Eu tô escolado, né, cara? Eu tô escolado, pô. Tô há 15 anos nessa.
Tá liso.
Verdade, cara. Tá liso. Eu vou fazer mais um bate-bola, mas também é tranquilo, que é, eu queria saber assim, você prefere o Jair Bolsonaro ou o Lula, hein, cara?
Essa eu não respondo.
Enéas.
Meu Deus do céu. Como é uma pergunta simples como essa, Renato? Vai, Lilo, manda.
Silvio Santos ou
Fausto? Fausto Silva. Silvio Santos.
Tem que defender a casa.
Boa. Lógico. Quem põe o pão quente e o leite gelado na mesa, né?
Sempre. É isso aí.
Ô, Renatão, você foi goleiro, você foi goleiro não, você é goleiro nas peladas, nos campeonatos da imprensa, certo? E eu queria saber quem que foi teu espelho, quem que você se espelha, quem que você era teu ídolo como goleiro desde pequeno, na adolescência, hoje, quem que você vê um grande goleiro na tua adolescência, na tua infância e hoje, quem que você acha o melhor goleiro do Brasil, eu não vou falar do mundo, o melhor goleiro atuando no Brasil?
Boa pergunta. Eu acompanhei muito, eu era bem moleque, mas eu acompanhei muito 92, 93, 94, 95, o Taffarel era um monstro, gostava muito do Taffarel. Pô, vi Marcos, vi Rogério Ceni, né, uns caras, Vizetti, uns caras muito monstros assim. E eu acho que atualmente para mim, o melhor goleiro atuando
no Renato Curi, é São Paulino.
Eu acho o Cássio realmente assim. Monstro. Oi?
O que foi, Diego? Não ouvi.
Alguém falou alguma coisa?
Fala aí, Diego. Ele fica olhando com cara de fundo.
Do Zé, ele acabou de falar, né? Que torce pro São Paulo.
Falei do o Zete, foi pô, um baita goleiro também, Rogério Ceni, Marcão. Agora eu acho que assim, num passado recente assim, cara, eu acho o Cássio muito monstro, porque ele tem uma característica que pra mim chama muita atenção, assim, porque eu sempre gostei de jogadores que têm essa característica, que é quanto maior o jogo, mais o cara pega. É um negócio impressionante, cara. O Cássio, ele tem realmente, quando o jogo é grande, é impressionante o que ele pega. Vide Corinthians e Vasco, aquela defesa do Diego Souza, o que ele pegou contra o Chelsea, o que ele pega em clássico, o que ele pegou agora contra o Palmeiras, na minha opinião, foi o melhor em campo no clássico. Então, é assim, ele teve falhas recentes, né? Mas eu acho que, na média, ele falha muito pouco, acho que ele falha muito pouco na média, e cresce demais em jogos decisivos. Para mim, hoje é o que atua no Brasil, melhor goleiro.
Goleiro Bruno, nunca te inspirou?
Cara, na época que ele era só jogador de futebol, me inspirava. Porque era um bom goleiro e ainda tinha um plus de bater falta, né? Mas depois de tudo que aconteceu, sem comentário, né?
Sem comentário.
Inclusive, eu tenho a camisa dele, cara.
Meu Deus,
Bruno, sério.
Taca fogo.
Ô, Renato, dos jogadores de futebol que você conviveu aí e tal, quem é que continua teu amigo até hoje?
Puta, amigo, cara, pra ser muito sincero, eu não tenho, nenhum assim, grande amigo que eu jante na casa, ou que eu vá na casa, ou que eu combine de sair à noite, assim. Mas eu, cara, uma das pessoas assim, que eu tive bom relacionamento, cara, Edu Dracena, eu tive muito bom relacionamento com o Edu, com o David Braz também, tive bom relacionamento. Tive bom relacionamento com o Gabriel, com o Gabigol, agora ele no Rio, assim, ficou mais distante, mas foi um cara que eu cobri desde o início, assim, né? Então o cara tinha um respeito grande.
Ricardo Oliveira?
Ricardo Oliveira, bem lembrado, grande cara o Ricardo. Tive a oportunidade também de fazer uma matéria para o Esporte Espetacular, de ir na casa dele, de ir na igreja onde ele trabalhava como pastor. É um cara super educado também, assim, um cara que aparentemente hiper do bem, super família e tal. Eu acho que talvez esses os principais, assim, cara. Porque o Félix fazendo participação especial.
Tamo vendo ele aí.
Boa, Félicão. É isso, moleque. Vai pra cima.
É isso.
O gato Félix.
É
isso.
É o gato Félix.
É isso.
Mas é, pô, tem uma galera bem gente boa aí. É, os caras, eu acho que é até comum, assim, os caras têm um pouco de pé atrás com a imprensa, de uma forma geral, de ter uma amizade, de fato, assim. Mas eu tenho bom relacionamento aí com grande parte dos jogadores.
É, mas eu acho que essa relação mais fria, talvez, com a imprensa, hoje, nos tempos atuais, nos tempos que você vive, né, especificamente, é muito da relação que mudou, né? Você trabalha com Casa Grande, até com o Caio, mas mais na época do Casa Grande, o repórter, ele criava laços de afetividade com os jogadores, ia para as baladas, ia para a noite, conversavam porque não tinha tanto assessor, não tinha tanto meio do caminho aí para o cara falar, o cara sentia um pouco mais livre, às vezes confidenciava coisas, né? Hoje não rola mais isso, né, Renato?
Rola menos, eu acho que até os caras se sentem muito blindados, assim, sabe, por assessores e tal. Os caras têm muito receio de falar alguma coisa que repercuta de forma negativa, porque, cara, a rede social hoje é um canhão, né, velho? Dependendo do que você falar, até você tentar explicar o que você falou, já era, entendeu? Então, eu acho que eles têm um pouco desse receio e tal. Mas, assim, cara, pô, você tá numa viagem internacional, ou você tá numa viagem que você tá no mesmo hotel dos caras, enfim, o cara tá ali sentado, tomando um chá da tarde, é comum você sentar do lado, trocar uma ideia, enfim, bater papo, até porque existe a relação de confiança também, né, porque existe uma coisa no jornalismo que chama off. Se o cara sentar do teu lado e falar uma porção de informações, acabou tudo, ele fala assim para você: Renato, essa conversa nossa toda aqui é em off, viu? Você tem a obrigação de não divulgar o que o cara falou, entendeu? Ele tá deixando explícito que o que ele disse ali foi em off, off records, né? Off vem de off records, né? Sem registro, sem gravação. Então você tem ali uma obrigação de respeitar o desejo do cara.
Falando em desejo, e aí, o que você quer pro teu futuro? Continuar repórter, virar apresentador, narrador e sair da linha editorial esportiva aí mais pro geral, assim? Como é que é?
Virar goleiro?
Cara, mais pro geral não, assim. Narrador também não. Narrador, eu acho que narração é um dom, cara. Ou você tem ou você não tem. Óbvio que assim, se você tem um dom a ser desenvolvido, ninguém nasce, porra, narrando absurdamente, né? Você desenvolve esse dom que você tem. Mas, amanhã, puta, eu vou fazer um curso de narração que eu vou ficar bom. Cara, não vou. Eu, Renato, não vou. Não tô dizendo que outra pessoa que fizer um curso não possa ficar bom. Mas eu tenho a plena consciência de que eu não tenho essa aptidão e não tenho esse dom para narrar. Sobre o futuro, cara, é muito difícil, assim. Eu gosto muito do que eu faço. Trabalho numa emissora sensacional que trata os profissionais de uma forma hiper respeitosa, e aqui não é puxação de saco, não é demagogia nem nada. Trabalhar na Globo realmente é um privilégio enorme, porque a gente cobre um monte de coisa legal, a gente é super respeitado como profissional lá dentro, a gente vive um momento de liberdade editorial enorme, que você pode chegar lá, pode sugerir um quadro, pode sugerir um modelo de conteúdo, enfim, você tem abertura para isso. E é muito difícil prever daqui para frente, assim. Eu tenho desejo de mais para frente, assim, no futuro, sair da rua, assim, sair do dia a dia da rua. Não sei, de repente, estúdio, de repente, ficar mais numa área de criação, mais numa área editorial. Mas eu sou novo ainda, né? São várias possibilidades. Eu tô fazendo pós-graduação em marketing esportivo, que é uma área que eu acho interessante também, para abrir novos leques de conhecimento. É muito difícil, cara. Na área do jornalista esportivo, Você faz uma pós-graduação em quê? Tem muito para onde você ir, não existe um caminho. Você tem que, na verdade, ir para outros braços que possam te trazer conhecimento e possam contribuir de alguma forma no teu enriquecimento profissional. Mas é diferente de um advogado que faz pós-graduação em advocacia tributária, né? É completamente diferente. Um economista, o cara é formado em economia, o cara fala, não, vou fazer uma pós em mercado financeiro, né? Eu sou jornalista esportivo, eu faço pós em quê? Eu faço uma especialização em quê? Entendeu? Então, eu acho que é importante você, enfim, migrar para outros conhecimentos. A própria Globo proporcionou para a gente, para alguns repórteres recentemente, eu fiz um curso de roteiro no Projac, na Globo. Então, a gente participou com professores que são roteiristas de filmes e de telenovelas da Globo. É uma forma de você ter mais conhecimento sobre um possível material. Enfim, são formas de você tentar enriquecer o teu conhecimento de algo que você possa utilizar no dia a dia.
Boa. Fala, Dudinha, para encerrar
eu quero, aí. Eu quero fechar minha participação perguntando se ele tem alguma referência, aproveitando a pergunta do Marcos Casado que ele fez no começo do programa, se tem alguém que é referência para ele, seja de repórter, seja de... Algum comentarista?
Cara, Tino Marcos é muito referência. Tino Marcos e Regis Rezin. Tino, Regis e Mauro são caras assim que eu cresci assistindo e realmente o Tino tem um dom de contar história assim fantástico. Acho ele um repórter hiper completo. Acho o Regis Rezin super criativo, super querido. É impressionante ver como os jogadores adoram ele, assim, eu acho que ele tem um carisma natural, para mim são grandes inspirações. Fernandinho Fernandes também é um puta de um cara espetacular, tem uma história maravilhosa, um cara sensacional também. Ficaria aí, Tino, Mauro, Regis e Fernandinho Fernandes, são grandes inspirações.
Belo time. Eu gosto muito, eu sei que a resposta não é para mim, mas eu adicionaria o Marcos Uchoa também, que eu acho ele sensacional.
Ele é espetacular, é que eu não o incluí porque ele é completíssimo, né? Mas ele trabalhou muito mais em reportagens do geral do jornalismo do que no esporte, né? Por isso que eu pus referências mais relacionadas ao esporte, mas o show é uma enciclopédia humana, se você tiver um décimo da cultura que o show tem, você vai brilhar em qualquer área de atuação que você resolver trabalhar.
Pode crer. Fala, Lilão, quer encerrar aí com alguma pergunta?
Não.
Tá bom.
É isso.
Beleza. Renato, pô, obrigado pela moral aí. Uma hora e meia aí de programa ao vivo. A gente teve bastante audiência, muita participação da galera também. A galera cornetando também, muito Caio Ribeiro 2.0 e tudo mais. Mas eu quero agradecer, viu? Obrigado mesmo de coração. E se tiver alguma coisa que a gente não te perguntou e você queira falar, cara, esse é o espaço, ó. Às vezes você não pode não ter tempo na TV Globo, porque as coisas... Eu sei que o tempo lá é muito dinheiro, aqui o tempo é de graça, velho.
A hora de falar mal do SBT é agora, fica à vontade.
É agora. Critica não, aí o AMP, pode criticar a AMP, falar que a Globo é foda, pode falar aí.
Não tenho. Cara, eu tenho muito pouco, assim, pra falar, assim, com relação à crítica, eu sei que vocês estão brincando. Mas assim, o que eu tenho para falar e que eu costumo falar para a molecada assim, que gosta, né, de jornalismo esportivo, é que, cara, a gente vive um momento de muitas possibilidades aí, né, cara, de criação de conteúdo independente, né? Anteriormente, ou você trabalhava na mídia tradicional, né, ou dificilmente você teria espaço para expor os seus pensamentos ou uma ideia, enfim, que você tivesse. E as redes sociais, as mídias sociais estão aí para fazer o que vocês fazem, cara. De, porra, vou ter uma ideia de fazer um programa, vou ter uma ideia de fazer um podcast, vou ter uma ideia de ter uma página. Eu costumo dizer, né, brincada Santos Mil Grau, Corinthians Mil Grau, os caras criam ali memes, fazem humor associado a futebol e tal. Então, cara, pô, se você gosta do assunto, se você tem interesse, se você tem esse sonho, porra, velho, vai atrás, vai criar a tua parada, vai criar teu conteúdo. E a grande verdade é assim, gente. Quem decide se você faz sucesso ou não é o público que está te assistindo. Entendeu? Então não há nada mais democrático do que isso. Entendeu? Então, cara, vocês gostam? gosta, curte, produz conteúdo. É, ninguém tem 1 milhão de visualizações da noite para o dia, entendeu? E assim, o que eu acho que vale é a gente sempre ouvir o nosso público, né? O mais importante, vocês não produzem conteúdo para vocês, vocês produzem conteúdo para quem assiste vocês. Então vira e mexe, fazer uma pesquisinha de o que vocês gostam mais e etc, né? Isso sempre, sempre vale tentar entender para quem a gente está falando.
Boa! Obrigado, viu, Renato? Muito prazer, obrigado mesmo pela força, pela moral que você deu, muito sucesso aí, que você tenha o seu programa na TV Globo no horário nobre um dia, quem sabe. Ó, brigadão mesmo, e que você continue torcendo aí pro Brasil do jeito que você torce, cara. Parabéns para esse torcedor maravilhoso aí.
Viu, Dai?
Fala, Lilão.
Vou revelar pra... meu coração.
Ele vai revelar, pera!
Fala. Parem as máquinas.
Eu sou nascido em São Luís do Maranhão.
É corintiano, é corintiano.
Meu time de coração é o Sampaio Correia.
Tá na cara. Eita, né? Dá pra ver na cara dele.
Pensei que era o Afogados.
Eu ia falar isso.
Errei por pouco.
Mas eu gosto do Motoclube também.
Quer dizer, Dai, vem aí, deixar... tu saiu do muro, Renato. Ele, pelo amor de Deus, o Motoclube é o Sampaio Correia, pô. Pelo amor de Deus.
Ele é liso, filho.
Pô. Ele é liso, cara.
Vai, Leon. Só deixar uma lembrança, infelizmente, triste dessa semana, nesse verdade. Último final de semana. Boa. Perdemos Armando Gomes, né? Eu não sei se o Renatão, eu queria até perguntar pra ele se ele conheceu o Armando, uma figura espetacular, acho que, pô, todo mundo às vezes tirava um sarro, Armando isso, Armando aquilo, mas ele era uma figura muito importante, acho que para o esporte da Baixada Santista. Eu acho que ele foi uma figura muito importante para a imprensa santista, do Santos Futebol Clube, dizendo, eu acho que vale muito essa lembrança nossa aqui do Armando Gomes. Eu assistia, eu corintiano, apesar da minha camisa da Briosa hoje, eu corintiano assistia muito Esporte por Esporte. De verdade, assistia, e acho que vale essa lembrança. Não sei se o Renato chegou a conhecer o Armando Gomes.
Conheci o Armando, acho que foi em 2013, se eu não me engano. A gente viajou para o México e para Costa Rica para fazer a cobertura da comitiva da Prefeitura de Santos, que foi visitar esses países que posteriormente, né, teriam Santos como sede na Copa de 2014. Foi uma viagem de 10, 11 dias entre México e Costa Rica. Nunca tive um contato muito, muito próximo com ele, porém um contato sempre de admiração da minha parte, né? Tenho grandes amigos que trabalharam no Esporte por Esporte, né? O Fabiano Fará trabalhou por lá, o Antônio Marcos, né, que trabalha hoje na TV Tribuna, grandes companheiros que trabalharam com o Odinei Ribeiro, grandes companheiros que trabalharam com ele e que o elogiam de forma unânime. E eu acho assim, gente, você pode gostar ou não gostar de alguém, mas alguém que perdura por tanto tempo no ar significa que é querido pela maioria, né? Ninguém fica no ar 10, 15, 20 anos se não for bom. Isso vale para o Manduca, isso vale para outros profissionais, né? Ninguém perdura tanto tempo na profissão se não for querido pela maioria, né? Então, fica aqui a minha mensagem também, a minha admiração pelo Manduca. É grande profissional. Eu acho que ele é... Cara, ele fez história na mídia esportiva de Santos. Sem dúvida nenhuma. Fez. Um baita de um profissional... Fica aqui o meu respeito enorme pelo Manduca.
E com essa bela homenagem aí, o grande Manduca, vamos encerrando aqui o Resenha Monstra com esse sinal aqui do Manduca. Valeu, Renato, obrigado por tudo. Deus existe, eterno. Boa. Armando Gomes. Até a próxima, grande beijo. Forte beijo, grande abraço. Valeu, Renato, obrigado pela força, muito sucesso para ti. Valeu, Duda. Valeu, Murilo. O Diego teve que sair porque ele tem funções paternas. Obrigado a toda a nossa audiência que ficou aqui com o nosso programa. Audiência bombou mais uma vez. Deus existe. Forte beijo. Grandes Armando Gomes e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.